Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, onde devem acessar www.radionacional.com.ar e procurar o link e dar um clique no player da própria Rádio Argentina ao Mundo e estar com a gente aqui ao ar de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembrem também que podem se servir da plataforma da Rádio Garden para procurar também ali os aplicativos de celular da própria Rádio Nacional Argentina e da Rádio Argentina ao Mundo, e que também estamos na onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários do sul dos Estados Unidos. Relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Lembrem enviar esses relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz informações da cultura e dos espetáculos. Traz também novidades do cuidado da terra e da vida. E também traz a trajetória de um artista do nosso folclore, Armando Tejada Gomes, quem é a pessoa destacada na sessão Artista do Dia. Chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Glória Sarmiento, já passamos para o nosso programa. O programa inicia hoje com a sessão dedicada a apresentar novidades no mundo da cultura e dos espetáculos, como foco colocado, é óbvio, aqui em nosso país e nos artistas argentinos. Começamos falando em artes visuais. No Museu Nacional das Belas Artes, aqui em Buenos Aires, foi inaugurada, no dia 18 de novembro passado, a mostra antológica Ciência e Fantasia, Egiptologia e Egiptofilia na Argentina. Uma mostra que reúne pela primeira vez em nosso país cerca de 180 peças relacionadas com a civilização do Antigo Egito. São peças provenientes de coleções públicas e privadas do país. A exposição, organizada no pavilhão de exposições temporárias, foi aberta ao público com grande presença de visitantes, autoridades culturais e diplomáticas, incluindo o diretor do Museu das Belas Artes, Andrés Duprat, quem destacou a importância histórica e artística do legado egípcio na cultura argentina. A curadoria da mostra esteve a cargo dos pesquisadores Sergio Boer e José Emilio Burucua, com apoio acadêmico de especialistas na área. A mostra apresenta uma vasta seleção de artefatos, incluindo sarcófagos originais, papiros, estatuetas, máscaras funerárias, figuras e amuletos com inscrições em hieróglifos, combinados com um rico acervo de documentos, revistas, livros e imagens que ilustram o papel do Egito Antigo no imaginário cultural argentino. Além dos objetos arqueológicos, o público pode conhecer material audiovisual, croquis de expedições e do documentário De la Nubia a la Plata, um documentário que narra uma missão arqueológica histórica liderada por Abraham Rosenwasser. A exposição está aberta ao público até dia 1º de março, com visitação de terças a domingos em horários estendidos, proporcionando uma experiência educativa e envolvente sobre a egiptologia aqui na Argentina. Thank you. E continuamos falando em cinema, porque a Sala Leopoldo Lugones, que depende do Teatro San Martín, aqui em Buenos Aires, consolida em 2026 a sua reputação como um dos espaços mais vibrantes e essenciais da cinefilia e da cultura audiovisual em Buenos Aires. Com uma programação audaciosa e plural, a temporada promete encantar tanto amantes do cinema de autor quanto espectadores ávidos por descobertas e experiências cinematográficas de alto nível. O calendário reúne estreias exclusivas, ciclos temáticos e retrospectivas imprescindíveis, incluindo filmes contemporâneos, clássicos restaurados e jornadas dedicadas a autores e movimentos internacionais. Entre os destaques iniciais estão a estreia de El Tema del Verano, a emblemática mostra La Semana de los Muertos Vivos e o ciclo especial dos prêmios Goya, com obras premiadas recentemente. A programação segue com propostas tão diversas quanto fascinantes. A Cinemateca Aberta, que exibe filmes em fílmico de grandes mestres do mundo, ciclos de cineastas influentes como Nicolás Pereda e projeções de obras centenárias que celebram a história do cinema. No âmbito da Semana de Cinema Português, visitará Buenos Aires a realizadora portuguesa Teresa Vilaverde, de quem serão exibidos vários dos seus títulos mais importantes. Paralelamente, a Sala Leopoldo Lugones apresentará em estreia o seu mais recente filme, intitulado Justa. Por outro lado, o ciclo Redescobrir Shohei Imamura será composto por uma seleção de filmes do cineasta japonês, pilar da renovação cinematográfica do seu país durante os anos 1960, em cópias enviadas especialmente de Tóquio. Em colaboração com o Centro Cultural e Informativo da Embaixada do Japão e também em colaboração com a The Japan Foundation. Ao longo do ano, a Sala Leopoldo Lugones reafirma seu compromisso com o cinema como arte viva e necessária, promovendo diálogo entre tradições cinematográficas clássicas e os caminhos mais recentes da produção audiovisual. Passamos agora a falar em música. Um quinteto belga chamado Sônico, formado por músicos de diversas nacionalidades, acaba de lançar o seu primeiro disco gravado aqui na Argentina, intitulado Rovira 100, em homenagem ao centenário de Eduardo Rovira, um compositor, bandoneonista e arranjador argentino, considerado um dos pilares do tango moderno ao lado de Astor Piazzolla. Eduardo Oscar Rovira, que viveu entre 1925 e 1980, foi um criador prolífico, com cerca de 200 tangos e quase 100 obras de música de câmara, cujas composições romperam com os padrões tradicionais e incorporaram elementos harmônicos e rítmicos inovadores. Mesmo sendo uma figura central na renovação do gênero, a sua obra foi menos reconhecida ao longo do tempo. O Quinteto Sônico surgiu em 2015 em Bruxelas, com a missão de manter viva essa música pioneira, resgatando o repertório pouco conhecido ou esquecido. Ao longo de uma década, o grupo lançou vários álbuns dedicados a Rovira e os apresentou em festivais e salas de concerto na Europa e também aqui na América Latina. O álbum Rovira 100 revisita e reinterpreta duas das obras mais emblemáticas de Rovira: Sônico, lançado em 1969, e Que lo paren, de 1975, combinando rigor histórico e visão contemporânea. Gravado aqui em Buenos Aires durante a turnê sul-americana de 2025, ele reforça o compromisso de Sônico de resgatar, reinterpretar e projetar as raízes mais audaciosas do tango para novas audiências. Esse trabalho representa não apenas uma celebração do legado do compositor Rovira, mas também uma ponte entre passado e presente, destacando a relevância contínua da música de vanguarda no tango contemporâneo. Passemos então a escutar uma dessas peças, Que lo paren, de autoria de Eduardo Rovira, registrada por este quinteto belga chamado Sônico. Thank you. fenômeno musical argentino Catriel e Paco Amoroso acaba de confirmar um dos retornos mais empolgantes da cena contemporânea. O anúncio do seu regresso à música com um novo projeto que já está causando impacto internacional. Após um período de reflexão pessoal e artística, o duo surpreendeu fãs e a crítica ao revelar que está prestes a lançar um single ao lado de Sting, ícone global e ex-líder da banda The Police. O novo single, intitulado Hasta Jesus Tuvo Un Mal Día, é apenas o primeiro vislumbre de um álbum completo com uma estreia marcada para dia 19 de março de 2026, intitulado Free Spirits. A imagem da capa, cuidadosamente minimalista e carregada de simbolismo, apresenta Sting no centro, em uma estética que alia serenidade e profundidade, refletindo a evolução estética e conceitual da dupla argentina. Sting não aparece apenas como colaborador convidado, ele desempenha um papel de mentor criativo e inspirador, incorporando no projeto a ideia de escuta consciente e acompanhando o processo criativo num ambiente de bem-estar e introspecção. Essa abordagem transcende a mera parceria musical e traduz uma nova fase de maturidade artística para a dupla argentina, que se distancia das tendências e abraça uma visão mais profunda e transformadora da música. A notícia foi recebida com entusiasmo pela comunidade musical, mostrando que Catriel e Paco Amoroso continuam rompendo fronteiras sonoras e se afirmando como artistas únicos, capazes de dialogar com lendas da música mundial, enquanto reafirmam a sua própria identidade inovadora. Na sequência, escutamos eles numa das músicas que integram o disco recentemente premiado pelos Grammy a melhor álbum alternativo. El Día del Amigo, então, da dupla Catriel e Paco Amoroso. Maria, 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 papá. Maria, Maria.
El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界. RAE,
Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2026, a Patagônia Argentina enfrenta uma das temporadas de incêndios florestais mais severas em anos recentes. Um quadro de crise que vem sendo destacado com grande preocupação por jornais, agências internacionais e mídia local. As chamas começaram no início de janeiro, principalmente na província de Chubut, e se espalharam também por Rio Negro, Neuquén e La Pampa, consumindo uma área estimada em mais de 50 mil hectares de florestas nativas, pastagens e áreas protegidas até o início de fevereiro, segundo os relatos oficiais. A situação tem impactos socioeconômicos profundos.Comunidades locais, muitas delas pequenas localidades e povoados turísticos como Epujén, tiveram dezenas de famílias forçadas a evacuar as suas casas, com cerca de 47 residências destruídas pelo fogo. O turismo, um setor importante para a economia de toda essa região, sofre perdas econômicas significativas devido ao cancelamento de reservas, acesso restrito a parques e um clima de insegurança ambiental que afasta visitantes. A destruição de vegetação nativa e trilhas prejudica ainda mais atividades ligadas à natureza, pesca e passeios ecológicos.Além disso, há relatos de que comunidades rurais e agricultores veem o seu modo de vida ameaçado, como pastagens e plantações severamente atingidas e propriedades isoladas pela fumaça e pelos focos ativos de fogo. Parte da mídia também enfatiza que incêndios dessa magnitude podem reduzir a produtividade agrícola no médio prazo, devido ao solo degradado e à perda de rebanhos e infraestrutura.Os esforços de combate envolvem centenas de brigadistas, bombeiros voluntários e apoio de voluntários locais, além de aeronaves e equipamentos que chegam com apoio internacional, como, por exemplo, uma doação de $70 mil em equipamentos dos Estados Unidos para reforçar as operações no terreno. O governo argentino também declarou estado de emergência ígnea nas províncias afetadas para liberar fundos extraordinários e coordenar ações conjuntas entre autoridades federais e provinciais. Especialistas citados pela imprensa apontam uma combinação de fatores que agravaram a crise. Altas temperaturas, seca prolongada e ventos fortes, amplificados por tendências associadas às mudanças climáticas que intensificam a propagação das chamas e dificultam o controle. O impacto econômico e comunitário desses incêndios reforça a urgência de políticas públicas mais robustas de prevenção, manejo do fogo e apoio às populações afetadas.
La región cordillerana sigue ardiendo y la Patagonia sigue siendo epicentro de un verdadero desastre natural a pesar del trabajo de 500 brigadistas, bomberos y voluntarios que buscan apagar el fuego contra viento y sequía, hay que decir, ¿eh?
En las últimas horas, el intendente de Puyén, estoy hablando de José Contreras, brindó un panorama completo que describe la situación actual, que es crítica hace más de un mes y que tiene...una dimensión de 25 canchas de fútbol, como para dimensionar de qué se trata. 50.000 hectáreas arrasadas y más de 100 viviendas destruidas.
Bueno, si bien en localidades como El Hoyo, El Maitén y Cholila, las lluvias recientes trajeron algo de calma, Contreras definió el escenario como dos catástrofes seguidas en referencia a la crisis ecológica y habitacional que generó el avance en las llamas.
Una vez más, y aquí le damos pie a Santi, tenemos que hablar de las condiciones, no solo propias del lugar, del tipo de suelo que hay allí en esa zona, de la particularidad de sus bosques, sino también de las condiciones meteorológicas de los últimos días y de los que vienen, Santi.
Sí, hay novedades al respecto del pronóstico, sí, para esa zona afectada, muy afectada por los incendios, porque sabemos que es una región bastante seca en cuestión, pero que en determinadas épocas del año tiene eventos de precipitaciones uno atrás de otro, con nevadas en cordillera, y Eso, Dios quiera, pase en los próximos días. ¿Lo vemos en la placa? Ahí vamos nomás. Hoy con condiciones, de tiempo relativamente soleado, ¿sí? Con una temperatura máxima que va a ser de 20 grados. Mañana se va a escapar un poco más a 27, con el cielo ligeramente nublado. Y desde el domingo en adelante ingresa aire frío y desmejoran las condiciones. Sí, se esperan chaparrones, una baja probabilidad, pero está a partir de la noche, ¿sí? Finalizando el domingo. Lunes, martes y miércoles, parece que el jueves también se quiere ver un panorama de lluvias y lloviznas, ¿sí? No con acumulados lo suficientemente elevados, pero vamos a ver si se acumulan 10, 20, 30 milímetros, tal como te comentaba los días anteriores, ¿eh? Que podían registrarse precipitaciones un poco más homogéneas y acumulando un poco más respecto a lo casi nada que llovió las semanas anteriores. ¿Se entiende? Con mínimas que van a estar entre los 8 y los 10 grados del domingo en adelante, máximas entre los 12 y los 15, tiempo muy frío, tan solo a fresco, no con más temperatura, lo cual no contribuiría. Pero bueno, lo importante acá, y está especificado hoy en el zócalo de la placa, mejor dicho, del pronóstico, es que se va a sumar el viento también, con ráfagas que serán del oeste-sudoeste, por momentos de 60-70 kilómetros por hora. Por lo cual sigue siendo una de cal y una de arena. Es todos los días estar hablando prácticamente de lo mismo. Y pareciera que los eventos de lluvia más destacados es como que se van pateando más adelante y más adelante y más adelante. Y eso no ayuda en nada, ¿sí?, a lo que está sucediendo en la provincia de Chubut. El pronóstico de lluvia está, pero los acumulados no son elevados. Y lamentablemente esas precipitaciones acompañadas por fuertes ráfagas de viento del sector oeste-sudoeste.
Animais enfrentam uma situação crítica diante do avanço do fogo em Chubut. Nessas áreas onde estão neste momento esses grandes incêndios florestais, vivem espécies como o uemul patagônico, o pudu, o puma, o zorro vermelho, a raposa vermelha, o gato uinha, o monito do monte, uma espécie de macaco, o pato dos torrentes, o pica-pau gigante e o côndor andino, entre outras. A combinação de seca, altas temperaturas e ventos fortes deixou muitos animais sem possibilidade de fuga. Os que sobreviveram ficaram feridos, desorientados ou deslocados para estradas e áreas povoadas. A isso se somam os cães e gatos que se perderam durante as evacuações ou ficaram presos em áreas afetadas pelo fogo. A emergência também atinge os animais de fazenda. Vacas, ovelhas e cavalos que conseguiram sobreviver ao fogo ficaram desidratados com queimaduras e sem pastagens, numa região onde muitas famílias dependem do autoconsumo e de pequenas produções rurais. Tem animais de fazenda que infelizmente morreram e outros cujo paradeiro ainda é desconhecido. Existem áreas que estão incendiadas e os animais ficaram lá em cima. Não se sabe se estão vivos ou mortos, explica Fer Pieroni, presidente da Fundação Planeta Vivo Argentino, em diálogo com a agência Econews. Nesse contexto, a Fundação Planeta Vivo Argentina e a organização Patito Bolson atuam nas áreas afetadas prestando assistência à fauna silvestre, aos animais de fazenda e aos animais de companhia. As organizações recebem doações para a compra de alimentos, medicamentos e insumos veterinários. O que mais se precisa é alimento para animais ruminantes, porque não há pasto e, com sorte, não haverá até o fim do ano, explica Fer Pieroni. O animal silvestre é muito, muito difícil de capturar. Os que conseguem escapar não sabemos se estão feridos ou não. Nos deparamos com alguns animais, como raposas e lebres, que estavam vivos, mas ao nos verem saíram correndo. Estamos deixando recipientes com água em locais muito queimados para dar uma chance a mais aos que estão começando a se recuperar, contou Fer Pieroni em diálogo com a Econews. Os incêndios florestais são uma realidade anual em países como o nosso, a Argentina e o Chile. Por que cada temporada de incêndios é pior aqui na Argentina e no Chile? Os incêndios de 2026 no lado chileno queimaram 3 vezes mais hectares do que no período anterior, enquanto a província argentina de Chubut, como estivemos noticiando, enfrenta as piores queimadas dos últimos 5 anos, pelo menos. As razões envolvem combinação de mudanças no uso de solo, o desmatamento de florestas nativas, mais resistentes ao fogo, e secas prolongadas relacionadas às mudanças climáticas. Na sequência, a reportagem é da agência France 24.
El tema hoy son los incendios en la Patagonia, Argentina y en Chile. En este último, la cantidad de hectáreas quemadas casi triplica las del periodo anterior, concentrándose en las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía, en el centro del país. Penco es uno de los epicentros. Desde allí, la bióloga y activista Valeria Sepúlveda cree que el aumento se debe a que reemplazan árboles nativos por pinos y eucaliptos.
Uno de nuestros objetivos es proteger el bosque nativo. Y por eso nosotros vamos a los distintos territorios, distintas comunas de la región y de otras regiones de Chile, y nos damos cuenta de que, el incendio forestal se origina en las plantaciones forestales, llega al bosque nativo y ahí disminuye intensidad. Porque, claro, nuestros bosques, nuestros ecosistemas nativos no tienden a quemarse. De hecho, son selvas húmedas. Y eso nos pasa también acá en la región del Biobío. Originalmente nuestros bosques son como selvas húmedas, selvas frías. Entonces no tienden a quemarse. Y claro, traemos especies que son de otros lados, que son de ecosistemas que sí dependen del fuego, como lo es el eucalipto y lo es el pino en particular. O sea, nosotros lo sabemos y todos ya lo sabemos, la comunidad científica ya lo sabe y lo dice. En Norteamérica sí ocurren cada cierto tiempo los incendios forestales y es necesario y es parte del ecosistema y el pino abre sus piñas y bota sus semillas y necesita el fuego. Nuestros ecosistemas y nuestros árboles no. Entonces, por eso no se quema tan fuerte.
Ella sospecha que los incendios fueron provocados, pues por más de 10 años la comunidad se ha opuesto a proyectos de exploración de tierras raras. Las autoridades están investigando.
Y justo este año, ya estamos en el sexto trámite para que se apruebe, ¿no? En la sexta tramitación ambiental, se había terminado de hacer la consulta indígena y ahora estábamos a la espera de unos informes técnicos y luego este proyecto se iba a votar. Y justo en este momento surgen estos incendios. Lamentablemente se quemó toda una zona de bosque nativo y con especies que están protegidas. Es el último relicto de bosque nativo que nosotros tenemos en Penco.
Por eso no responsabiliza a la crisis climática, sino a los modelos de desarrollo que priorizan el dinero por encima de la estabilidad de los ecosistemas.
Y a mí me molesta mucho, como persona que también en este momento está siendo afectada por estos incendios, que se le eche la culpa al cambio climático, por ejemplo. Porque no es el cambio climático. La sequía de mi territorio tiene que ver con los proyectos extractivos que se instalan y que no les importa la mantención de la biodiversidad, no les interesa tampoco que las personas tengan un mínimo de bienestar de vida, que no contemplan tampoco a lo mejor la importancia de mantener la biodiversidad, como tú decías.
Aún así, la ciencia ha probado que el cambio climático sí contribuye a que los incendios sean más voraces. Eso sin dejar de lado otras causas, como construir viviendas en zonas que eran bosques o reemplazarlos con campos agrícolas o ganadería extensiva. Estas condiciones se combinan para causar los incendios en Argentina. La provincia de Chubut está viviendo su peor temporada, por lo menos en los últimos 5 años, como nos explicó este experto del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Me parece que la situación que tenemos de incendios actuales en el norte de la Patagonia y del lado argentino tiene que ver con múltiples factores y quizás es mejor enumerarlo. Tiene que ver con el cambio climático, las condiciones que estamos experimentando, tiene que ver con la acumulación de combustibles y esto en algunos casos tiene que ver con los cambios en el uso de la tierra, principalmente la entrada de las plantaciones de pino, pero que del lado argentino no ha llegado a tener el grado de desarrollo y magnitud que sí tiene del lado chileno y que ha estado muy, de alguna manera, ha sido una de las causales también de los incendios pasados que ellos han tenido. Acá es un factor, pero también tenemos gran parte de lo que se quema es bosque nativo. Y en ese sentido, esos bosques nativos están cargados de combustible. Se le suma otra particularidad que tiene que ver con estos nuevos incendios que están ocurriendo en zonas de interfase. En los últimos 25, 30 años, esta región del país, la Patagonia, el norte, ha crecido exponencialmente. Datos no oficiales hablan de un crecimiento mayor al 100%. Entonces, esto ha hecho que los ejidos urbanos se estén expandiendo sobre zonas naturales, sobre áreas boscosas, generando esta zona de interfase. Y es ahí donde se han originado algunos de los incendios.
A estas causas se añade la reducción de la financiación. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego le recortaron un 53,6% respecto a 2025 Y a la protección de bosques nativos se le dedica 28 veces menos de lo que por ley debería financiarse, según la ONG FARN. Mariano Amoroso también enfatiza en ese problema.
Entonces creo que el cambio de paradigma es trabajar más hacia la prevención, pero lamentablemente estamos viendo en Argentina en este momento una etapa muy oscura de un alto grado de financiamiento en lo que tenga que ver con el Servicio Nacional del manejo de la prevención y el combate de incendios, un desfinanciamiento también de la Ley de Bosques, que es un instrumento que tenemos que podría de alguna manera estar permitiendo manejar un bosque. Cuando uno maneja un bosque, de alguna manera está bajando esa posibilidad de la cantidad de combustible que existen en estos bosques y por otra parte también digo la coparticipación, aquella parte que de alguna manera el gobierno nacional reparte en las provincias es cada vez más bajo, con lo cual hoy los servicios provinciales de gestión, de manejo, de combate del incendio se encuentran también desfinanciados. Entonces en todas estas condiciones creo que tenemos el peor escenario para que justamente estos incendios estén ocurriendo de la manera que están ocurriendo, teniendo este impacto, siguiendo arrasando, afectando mucha infraestructura y llevándose lamentablemente vidas humanas.
E começaram agora em fevereiro as sessões extraordinárias no Congresso Nacional Argentino e o governo quer tratar a reforma da chamada Lei de Geleiras. Mas o que é que se quer reformar? A lei que está em vigor desde 2010, referente às geleiras, estabelece os padrões mínimos para proteger os glaciares e o ambiente periglacial em todo o país. Ela reconhece os glaciais como reservas estratégicas de água e bens públicos. Criou também essa lei o Inventário Nacional de Geleiras, sob responsabilidade do IANIGLA, uma sigla que significa Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais. E a lei também proíbe atividades como mineração, hidrocarbonetos e obras industriais nessas zonas. A Argentina possui cerca de 16 mil massas de gelo, incluindo geleiras propriamente ditas e ambientes periglaciais, o que está ao redor das geleiras, que estão distribuídos ao longo de aproximadamente 3.500 quilômetros na Cordilheira dos Andes e também em 12 províncias. Essas geleiras e formas congeladas alimentam dezenas de bacias hidrográficas e são fundamentais para o abastecimento de água potável, agricultura e geração de energia em muitas regiões do país. O projeto de reforma propõe mudanças estruturais, condiciona a proteção principalmente à função hídrica, elimina a proteção automática para todas as geleiras e permite que as províncias definam quais geleiras e ambientes periglaciais continuam protegidos. A proposta também modifica o papel do inventário. Embora esse instituto continue como órgão técnico, as províncias poderiam pedir a inclusão ou exclusão de geleiras e atividades hoje proibidas poderiam ser avaliadas e eventualmente autorizadas por estudos de impacto ambiental provinciais. Num contexto de crise climática, retrocesso das geleiras e estresse hídrico, muitos cientistas e organizações ambientais alertam para os riscos de reduzir os níveis de proteção. As geleiras na Argentina já mostram sinais de retração em várias áreas, especialmente no chamado Arco Seco dos Andes, onde partes da superfície de gelo diminuíram significativamente nas últimas décadas. As geleiras são importantes para o ambiente por várias razões. Porque são as reservas estratégicas de água doce. Elas liberam água de degelo ao longo do ano, especialmente durante os meses secos, sustentando rios e ecossistemas inteiros. Também são importantes as geleiras porque são uma regulação climática local e regional. A presença de grandes massas de gelo ajuda a moderar a temperatura e influenciar ciclos hidrológicos. E são também um suporte para a biodiversidade e atividades humanas. Muitas comunidades dependem dessa água para consumo, para agricultura, para pecuária e para a geração de energia hidrelétrica. Em 2019, a Corte Suprema da Argentina declarou a Lei de Geleiras constitucional, reafirmando a sua importância para a preservação da água e do ambiente natural. A reforma dessa lei está prevista para ser debatida no Congresso Nacional Argentino dia 11 de fevereiro. Reduzir a proteção das geleiras em um momento de aquecimento global acelerado pode ter consequências duradouras para a disponibilidade de água e para o equilíbrio ambiental no país. E encerramos com uma boa notícia. As áreas de garimpo ativo caem quase 99% na terra indígena Yanomami. A ocupação ilegal passou de 4.570 hectares para apenas 56.
Relatórios do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, indicam uma redução de quase 99% nas áreas de garimpo ativo na terra indígena Yanomami entre março de 2024 e janeiro de 2026. Ao todo, já foram realizadas mais de 9 mil ações de enfrentamento ao garimpo ilegal nesse período. Segundo o levantamento, a ocupação ilegal passou de 4.570 hectares para apenas 56 hectares em menos de 2 anos. O impacto financeiro sobre a estrutura do garimpo é estimado em R$ 642 milhões de reais em prejuízos operacionais. Ao todo, 9 mil ações foram coordenadas pela Casa de Governo em Roraima, mobilizando órgãos como Polícia Federal, Forças Armadas, FUNAI, IBAMA e agências reguladoras de petróleo e transportes. As operações resultaram na inutilização de 762 acampamentos, 45 aeronaves e 77 pistas de pouso clandestinas, além da apreensão de combustíveis, embarcações e equipamentos utilizados na atividade garimpeira. O cerco às rotas de distribuição e venda de produtos ligados à mineração ilegal também foi intensificado. No período, foram apreendidos 249 quilos de ouro e 232 quilos de mercúrio. Em 2025, o foco foi o bloqueio de eixos sensíveis, como o rio Uraricuera, principal corredor de abastecimento das frentes de extração. Além dos efeitos econômicos e operacionais, o relatório aponta a diminuição da presença de garimpeiros com impactos diretos na segurança das comunidades. Com menos invasores circulando, houve redução de conflitos e retomada de atividades tradicionais como a pesca. Em 2026, o enfrentamento ao garimpo ilegal entra em uma fase de monitoramento preventivo e sistemático, visando impedir a reocupação de áreas desativadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向 世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
O poeta e letrista Armando Tejada Gomes foi uma figura essencial do folclore argentino e latino-americano. Nascido em 21 de abril de 1929, na localidade de Guaymallén, província de Mendoza, aqui na Argentina, numa família muito humilde de ascendência huarpe, era o antepenúltimo de 24 irmãos, ficou órfão de pai aos 4 anos e desde cedo precisou trabalhar como jornaleiro, engraxate e pedreiro. Autodidata, ele comprou um exemplar de Martim Fierro, um livro muito tradicional, fundacional da literatura argentina, aos 15 anos, e essa leitura despertou a sua paixão pela poesia, pela literatura e pelo compromisso social. Falamos hoje em Armando Tejada Gomes, o nosso homenageado na sessão Artista do Dia, quem em 1950 ingressou como locutor na rádio LV10, Rádio de Cujo, e foi ali, junto ao músico Oscar Matos, que começou a sua trajetória como letrista de canções folclóricas. O seu primeiro livro de poemas, Pachamama, Poemas da Terra e da Origem, publicado em 1954, recebeu reconhecimento literário local. Na metade da década de 1960, ele se mudou para Buenos Aires e se integrou ao movimento do qual seria um dos pilares, o movimento do Novo Cancioneiro, ao lado de figuras como Mercedes Sosa e Oscar Matos. Esse movimento buscava renovar a canção folclórica argentina por meio de letras engajadas e de uma estética que unia poesia, música popular e sensibilidade do povo. Entre as suas letras mais conhecidas está a imortal Canção com Todos, letra de Tejada Gomes, música de César Isela, estreada em 1969, que se transformou a música num verdadeiro hino latino-americano.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
A obra de Armando Tejada Gomes, tanto literária quanto musical, se manteve sempre comprometida com as classes populares, com a defesa da cultura latino-americana, das identidades regionais e com a denúncia das injustiças. Como diziam alguns críticos, a sua poesia era cantar opinando. Tejada Gomes é considerado uma das cinco figuras autorais mais importantes do folclore argentino, segundo a Fundação Conex. A sua articulação entre poesia, música e compromisso social impulsionou novas formas de canção popular que ultrapassaram fronteiras. A Canção com Todos, que acabamos de escutar, por exemplo, foi interpretada diante de chefes de Estado em cúpulas latino-americanas.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Y a las cosas simples las devora el tiempo.
A força da voz poética e musical de Armando Tejada Gomes contribuiu para que o folclore argentino deixasse de ser visto apenas como expressão regional e passasse a ser reconhecido como veículo de reflexão continental. O seu legado perdura hoje no ensino, no canto, na poesia e na valorização das raízes populares. Ao evocar Armando Tejada Gomes, celebramos o poeta dos povos, das vozes esquecidas, que transformou a sua própria história de menino trabalhador em inspiração para milhares de canções que ainda ecoam. Falecido em 1992, o legado de Armando Tejada Gomes permanece vivo cada vez que uma das suas letras é cantada, quando sua poesia é lida nas escolas ou quando uma voz coletiva entoa os seus versos. O seu exemplo nos faz lembrar que a poesia e a canção popular têm o poder de unir, despertar, fazer pensar e emocionar. Na sequência, também com letra da sua autoria, escutamos Samba del Riego, interpretada pelo conjunto chileno Quilapayún.
Guaymallé, el duende del agua va, llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador, y al amanecer se oye padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor va de sol a sol, la sombra del vendimiador, dorada zamba del riel, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de aceque canción por el rumbo agrario del sol. Tonada del totoral, la luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos, y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Canal fundador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón, tonada del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar con gallos de amor y de paz, dorada zamba del riel, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de aceque canción por el rumbo agrario del sol.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mieciang shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, agora já de encerrar este programa em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo no streaming em www.radionacional.com.ar. Aqui em Buenos Aires, de segundas a sextas-feiras, no síncrono de 8 a 9, hora local, 11 a 12 horas UTC. Lembrem que podem também nos acompanhar na onda curta, sintonizando nas suas diferentes frequências a emissora WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.